Então, nós estamos em 2 Reis 4, já há vários domingos, falando sobre esse milagre. É uma das histórias um pouco mais detalhadas, né, na história, na vida de Eliseu. É uma história que tem dois milagres. Já falamos sobre o primeiro milagre, que foi o filho que ela não podia ter e que ela recebeu por milagre de Deus. E agora estamos falando sobre a segunda parte da história, que fala sobre o filho do milagre que morreu. É uma contradição, né? Se é um filho do milagre, como que ele podia morrer? Estamos procurando até comparar as duas partes. É uma história contínua, não tem interrupção, né, nem no capítulo e nem na narrativa. Assim, a história vai continuando depois que ela, segundo Reis 4, 16, Eliseu fala que ela vai ter um filho daqui a um ano. Ela quase que fala duvidando. A gente entende que não é uma dúvida, ela não está duvidando do poder de Deus, mas ela não quer, assim, não brinque comigo, você está falando a verdade, eu vou ter um filho mesmo. Até soa um pouco como se fosse uma dúvida, mas ela recebeu o filho no versículo 17, no tempo determinado, e já no versículo 18 já vai contando como esse filho milagroso, não sabemos quantos anos depois, mas alguns anos depois, ele já podia ficar sozinho com o pai na lavoura, como ele veio a falecer. Então, domingo passado a gente falou um pouco sobre como tudo que é verdadeiramente do reino de Deus nasce de uma forma sobrenatural. Estamos usando Eliseu, é um precursor de Jesus, ele é um sucessor de Elias, né? Ele vem para completar o que começou com Elias. Ele é um precursor de Jesus. Muitas coisas que Eliseu faz, a gente pode sempre comparar Eliseu, as coisas, os milagres, os acontecimentos, você pode comparar com Elias para entender como ele... muitas coisas foram semelhantes, algumas coisas foram diferentes. Então é sempre interessante comparar Eliseu com Elias, porque os dois formam juntos um só ministério. Ele veio para completar, não veio para começar uma coisa nova, ele veio para completar. Então você compara com Elias para entender a sucessão, para entender aquilo que ele estava fazendo, que Elias não terminou, né? A gente percebe que Elias, várias coisas que Deus falou com ele, Elias nem conseguiu realizar. Então ele termina o que Deus deu de ordem para Elias, e ao mesmo tempo ele é bem diferente de Elias, né? Já falamos várias vezes sobre isso. E Eliseu também é um precursor de Jesus. Muitos milagres, muitas coisas que Eliseu fez. Elias, ele é precursor, ele é uma figura de João Batista. Elias não é muito figura do que Jesus fez. Elias é um precursor, é uma figura daquele que veio antes de Jesus. E assim também, no fim dos tempos, Elias é uma figura do que vai acontecer antes da volta de Jesus. Agora, Eliseu já é uma figura do próprio Jesus, tanto na vida, na primeira vinda, como também ele tem uma aplicação agora. Se a gente pensar, Eliseu é uma figura do que vai acontecer só depois que Jesus voltar. Então, por que eu vou tentar aplicar para a minha vida? Isso não vai acontecer agora. Não, ele é um precursor do que Jesus fez para trazer o reino de Deus, já na primeira vinda, e muitas coisas que Jesus, aquilo que Jesus veio para trazer do reino de Deus, são coisas que nós temos a nossa, que são disponíveis para nós agora. Então, Eliseu tem algo muito importante para nos falar sobre tudo isso. Então, esses milagres de Eliseu, que Deus fez através de Eliseu, mostram para nós algo do reino de Deus, como que funciona o reino de Deus. Elias também fez milagres, mas os milagres foram mais relacionados com juízo, e Eliseu, ele mostra mais como o reino de Deus, como que Deus preparou, como que Deus quer que o reino de Deus funcione. Então, essa mulher sunamita, que nem tem nome registrado na Bíblia, é uma mulher que não representa algum grande acontecimento, algum grande passo no plano de Deus. Não representa, olha, porque o filho dela vai ser um grande homem de Deus. Não, a gente nem sabe o que aconteceu, como é que foi esse filho depois. A gente não tem, enfim, nenhuma continuidade dessa história da sunamita. Então, ela não representa algo muito específico, muito especial no plano de Deus, da forma como normalmente nós vemos personagens da Bíblia. Quem foi Ana? Ana foi uma mulher que recebeu um filho do milagre, mas o filho dela foi o Samuel, o homem que era um profeta de Deus, que ungiu Saul, que ungiu Davi, enfim, outras mulheres, Sara, Rebeca também, que não podia ter filhos. Então, nós temos vários exemplos, Isabel, a mãe de João Batista, não podia ter filhos. Então, as outras mulheres estéreis eram, assim, Deus dava um filho especial, porque aquele filho especial iria cumprir algo significativo no plano de Deus. Essa mulher não representa nada disso. Só que o reino de Deus não é só para pessoas especiais. Você fica alegre com isso ou não? O reino de Deus não é só para pessoas que existem, todos nós somos especiais, todos nós temos uma parte no plano de Deus. Mas nem todos nós vamos ter um papel destacado, um papel grande, assim, marcante na história. Nós somos pessoas comuns, pessoas que fazem parte do chamado de Deus para todos nós. Então, essa mulher é algo muito significativo para nós, porque ela nos representa, ela representa a cada um de nós. E o reino de Deus se manifesta, o reino de Deus se mostra como diferente do reino deste mundo quando tem algo sobrenatural. Não é uma questão de sempre estar atrás de milagres. O reino de Deus não depende sempre de algum milagre, de alguma coisa especial, para dizer nós estamos vivendo no poder do reino de Deus. Mas o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. Se todas as coisas que nós cremos que quem nasce de novo, como Jesus falou com Nicodemos, não só vê o reino de Deus, mas entra no reino de Deus. Então, nós, pelo novo nascimento, nós entramos no reino de Deus agora. Não é aquele reino em plenitude, mas é o reino de Deus agora. Então, o que é o reino que nós estamos vivendo? Que tipo de reino nós estamos vivendo hoje? É um reino que a gente tem devoções, a gente tem nossas práticas de leitura da Bíblia, de comunhão com os irmãos, mas a nossa vida é uma vida regida somente pelas leis naturais? Se a nossa vida a gente só conhece as leis naturais, eu diria, nós não estamos realmente vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus, para ser caracterizado, para ser realmente evidenciado como algo diferente do reino deste mundo, ele precisa ter algo que o mundo não pode produzir, algo que a carne não pode produzir. Então, por isso nós estamos olhando assim, com bastante atenção esses dois milagres que aconteceram na vida dessa mulher sunamita. Primeiro milagre, o filho nasceu. Segundo milagre, o filho ressuscitou. Deus gerou esse filho. Precisaria ter um segundo milagre? Ele já era filho do milagre. Precisava ter um segundo milagre para provar que era Deus? Não, mas ao mesmo tempo, o próprio Jesus mostrou isso. Jesus nasceu de uma virgem, milagre, totalmente fora das leis naturais. Mas em Romanos 1, Paulo escreve para os romanos dizendo que o Filho de Deus foi declarado, reconhecido o Filho de Deus por causa da ressurreição. Então, claro que o primeiro milagre já identifica que ele é o Filho de Deus. Nenhum ser humano poderia nascer só de mulher, né? É totalmente fora das leis naturais. Mas além do nascimento sobrenatural, precisava ainda ter a ressurreição. E aí entram muitas coisas, a gente pode pensar bastante sobre isso. Eu lembro há muitos anos de ler um artigo do fundador da Jocum, acho que muita gente conhece a missão Jocum, Jovens com uma Missão. É uma missão que Deus tem usado muito, assim, no evangelismo, existe até hoje. E ele falou sobre a morte de uma visão, aquilo que Deus realmente gera, aquilo que Deus realmente até produz, uma obra, um ministério, algo que Deus gerou. Não foi o homem que produziu, mas aquilo muitas vezes, quase sempre, né, os caminhos de Deus não são iguais. A gente olha esses exemplos bíblicos, exemplos contemporâneos de homens e mulheres de Deus, e a gente aprende muita coisa. Agora você sabe, você pode ler uma biografia, você pode ler essas histórias na Bíblia e falar assim, eu queria que acontecesse igualzinho comigo, né? Eu queria, nunca vai acontecer, nem na Bíblia, você olha um exemplo e outro exemplo, não é igual, não é verdade? Não é igual. Inclusive, eu quero fazer tenho feito essa comparação dessa mulher estéril com outras na Bíblia, né? Tem essa grande diferença que as outras mulheres, a esterilidade era para mostrar que o que nasceu de Abraão e Sara, o que nasceu de Ana, o que nasceu de Isabel, mãe de João Batista, o que nasceu realmente foi algo confirmado, gerado por Deus. E aqui a gente vê que no caso dela não tinha exatamente esse propósito de gerar um ministério, alguma coisa que ia aparecer como um plano de Deus. Mas aqui está mostrando o princípio do reino de Deus com a pessoa comum, então é igual. O que nasceu dela foi gerado por Deus. Mas isso que nasceu dela precisou passar pela morte. E mais uma vez, a gente leu isso domingo passado, mas eu quero ler com vocês de novo, então versículo 17 em diante. Só uma parte aqui, eu quero que vocês sintam o drama. Eu sempre falo assim, você quer que Deus fale com você de um texto, você quer realmente dar espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, na sua meditação pessoal, quando você lê a Bíblia, procure sentir o drama. Se você não sentir o drama, você não vai tocar na realidade daquele texto. Assim, você vai ler como, eu conheço essa história, né? Eu sempre falo com o filme, assim, se você assiste o filme primeira vez, você não sabe como que termina, então você fica naquele suspense. Agora, depois que você já assistiu, você já sabe tudo o que vai acontecer, ou se algum engraçadinho já contou para você antes de você assistir a primeira vez, você assiste esse filme que vai terminar assim, assim, assim. Vai, acabou a graça, né? Você vai assistir o filme e todos aqueles momentos de suspense, o cara quase morre, o bonzinho, o mocinho ali está enfrentando a situação, vai morrer, o que vai acontecer com ele? Mas você já sabe o fim. Então você assiste o filme e assim, eu sei que ele não vai morrer, né? Então aqui você olha para essa história aqui e você sabe já que o filho dessa mulher vai ressuscitar. Mas não leia dessa forma. Leia essa história pensando, eu não sei o que vai acontecer. Você sabe, mas eu quero sentir porque ela não sabia. Ela não sabia. Então você tem que sentir essa história. Ela, lembre desse ponto que a gente enfatizou bastante. Essa mulher, e a gente está comparando as duas partes da história. O primeiro milagre, que foi receber o filho, que ela não podia ter, ela Essa é outra diferença de muitas outras histórias. Por exemplo, Ana. Você lembra da história de Ana? Ana quis o filho ou não quis? Ela quis o filho. O que, que ela fez? Ela quis o filho, daí o que, que ela fez? Ela orou, ela buscou, ela não ficou satisfeita. Ela orava, com certeza, na casa dela, mas ela foi lá no tabernáculo, onde, né, a presença de Deus estava. Ela buscou ali, ela fez até foi até chamada a atenção pelo sacerdote ali, que ele pensou que ela estava embriagada, porque ele via, será que não era costume as pessoas orar ali? Não sei, ele achou estranho o comportamento dela. E não foi um estranho de gritar. O estranho para ele foi ela mexer com os lábios sem sair som nenhum. Mas ela foi insistente. Diferente dessa história aqui, essa mulher, o profeta precisou pesquisar, ir atrás. O que, que essa mulher precisa? Ela falou assim: eu não preciso de nada. Gente, foi a oportunidade. Você ia perder essa oportunidade? Você percebe pela história e sabe pela cultura que o que ela mais queria na vida... Ela tinha marido, ela tinha possessões, ela tinha casa, ela tinha tudo. Mas mesmo que ela não tivesse aquelas coisas, o que, que uma mulher quer mais do que casa, mais do que possessões, mais do que conforto? O que, que ela queria nessa época, principalmente? O que, que ela queria? O filho. Então ela tinha várias outras coisas, mas o que ela mais queria era o filho. E Eliseu falou: o que, que você quer? Eu posso arrumar um lugar, sei lá, para o seu marido, lá junto ao rei, posso transferir você, eu tenho influência lá. Né? E ela falou assim: não, eu gosto daqui, eu gosto de estar no meio do meu povo, não quero nada diferente. Ela tinha chance, ela teve a chance de falar: eu não quero isso, mas eu quero um filho. Ela não falou. Então, isso chama muita atenção na história. E ela guardava esse protocolo também, que a gente tem mostrado, assim, ela não ficava usando muita liberdade com o profeta tinha que falar com Geazi falava com ela e tal. Havia esse protocolo, essa distância de respeito. Ela tratava o homem de Deus com muito respeito, com muita reverência, com muito cuidado, que ela considerava que ele era um homem de Deus. Mas ela era uma mulher persistente. A gente vê isso muito agora nessa segunda parte da história. Ela é uma mulher muito persistente. Ela não é uma mulher tímida, ela não é uma mulher retraída, e naquela época, ainda mais, a mulher não tomava frente, não tomava iniciativa, não abordava os homens, assim. Mas ela, foi ela que convidou. Por que eu sei já antes que ela era persistente? Que foi ela que insistiu com o profeta para comer na casa dela. Foi ela que falou com o marido: vamos fazer um quarto para ele. Então, ela é uma mulher persistente, ela tem essa característica. Ela é uma mulher que não desiste, ela é uma mulher que vai atrás do que quer. Então, quando você percebe que ela não pediu o filho, isso é mais significativo, porque não é característico dela. Ela não pediu o filho. E como eu tenho falado, as histórias são diferentes, em cada uma Deus quer ensinar uma coisa. Essa história não é para dizer: não peça nada para Deus. Não é para dizer isso. A gente sabe que Deus atende muitas pessoas que pedem. Mas, ao mesmo tempo, essa história mostra um princípio maravilhoso. Porque ela, ao invés de buscar o filho, ela buscou quem mesmo, que nós aprendemos naquela outra aula? Ela buscou a presença de Deus. Ela convidava o profeta, ela queria o profeta num quarto, hospedar o profeta num quarto na casa dela, porque ela sentia que ele era um santo, um homem de Deus. Então ela queria Deus na casa dela, ela queria hospedar a presença de Deus. Então, isso é maravilhoso, porque ao invés de buscar o filho, ela busca a presença de Deus. E ela ganhou o filho. Então, isso é uma lição tremenda, né? Ela não buscou o filho e recebeu. E esse fato, porque agora a segunda parte da história é para mostrar a persistência. Mas antes, vamos reler esses versículos aqui. Então, versículo 17: a mulher concebeu, deu à luz um filho. no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Então, o que é ler a Bíblia sentindo drama? Você tem que colocar algumas coisas nas entrelinhas, mas muito cuidado, não ponha a coisa da sua cabeça nas entrelinhas, e eu sempre tenho cuidado de falar, se eu falo alguma coisa aqui que não é explícito, eu procuro sempre falar, olha gente, isso aqui é minha opinião, né? A gente não pode ser dogmático, a gente não pode ensinar uma coisa, ou falar uma coisa, ou afirmar uma coisa, assim, é assim que aconteceu, se não é explícito, porque o que a Bíblia coloca com detalhes claros, isso nós podemos afirmar. Agora, o que não coloca, não podemos afirmar, mas nós podemos usar a nossa imaginação santificada, bem santificada, né? Usar a nossa imaginação só para completar assim, aquilo que faz parte da história. Vamos dar esse exemplo. O que vocês imaginam que essa mulher passou, lógico, desde a gravidez, né? Assim, porque ela queria tanto o filho, que quando Eliseu falou, você vai ter um filho, ela disse, não brinque comigo, não me engane. Em outras palavras, não me dê esperança por algo que não vai acontecer, eu vou sofrer muito com isso. Então, o profeta vai embora, né? A gente não tem esses outros detalhes, isso que você tem que completar na sua mente é, o profeta vai embora e como ele disse, daqui não fica muito claro assim, na expressão aqui, se era daqui a um ano ou daqui a 9 meses, né? Porque ele falou assim, daqui nesse tempo do ano que vem, mas enfim, demorou muito pouco tempo depois dessa conversa para ela ficar grávida. Ou ela ficou grávida logo depois, e era um período de 9 meses, que foi isso que aconteceu com Abraão e Sara, naquele último encontro que Deus falou com eles. Falou assim, você vai ter um filho no tempo normal da gravidez, que é daqui 9 meses. É isso que Deus falou com Abraão e Sara em Gênesis 17. Então, é mais ou menos isso. Você vai ter um filho, só vai demorar o tempo da gravidez. Você vai ficar grávida e vai ter um filho. Então, logo depois dessa conversa, ela fica grávida. Então, aí já vem alegria. Mas imagine, eu quero que vocês imaginem, assim, uma mulher que provavelmente, pelo menos segundo Geazi aqui, o marido era velho. Eu não sei se ele era muito mais velho do que ela, mas provavelmente ela tinha passado do tempo de ter um filho, ou assim, ela não era uma mulher jovem, assim, tinha passado muita vontade de ter um filho e não tinha tido, né? Mais ou menos isso que a gente subentende da história. Então, primeiro a gravidez e depois o filho, quantos anos? 4, 5, 6, 7 anos curtindo esse filho, se alegrando com o filho. Nesse período, com certeza, Eliseu já tinha passado algumas vezes e tinha visto o filho também. Então, você tem todo esse período de ter recebido a promessa, de estar desfrutando da promessa. Então, quando você lê no versículo 18, tendo o filho crescido, certo dia saía a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Disse o pai dele ao moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe. Agora aqui o texto bíblico não conta, nessa parte aqui, não conta de emoções. Então nessa parte que a gente precisa pensar, o que essa mulher estava sentindo? Porque são, como eu falei, 4, 5, 6, 7 anos, quantos anos tinha esse menino? Não sei. Mandou um servo levar, então ele não ia sozinho de volta para casa. Então ele é novinho, mas ele não é um bebê, né? Então ela tinha desfrutado dessa promessa por alguns anos, 4 anos, 5 anos, por alguns anos. Ela estava cada dia vivendo a alegria de ser mãe. E aí o empregado chega, coloca o filho no colo dela, ele fica, também não sabemos quantas horas, né, porque ele tinha ido para o campo, tinha voltado, então 9 horas, 10 horas da manhã, ele ficou, quem sabe 2 horas, algum tempo, no colo da mãe e morre no colo dela. Gente, vocês têm que sentir, isso aqui é emoção, isso aqui é drama. Só que aqui, essa mulher, nessa parte aqui, a Bíblia não conta nenhuma reação emotiva. Mas conta uma mulher totalmente determinada. Então, quando a gente lê essa história, o que que Deus quer falar com a gente sobre essa história? O que que sobressai aqui? Eu tenho falado isso também. As histórias bíblicas, algumas são bem resumidas, né? Algumas histórias, assim, a gente fala assim, poxa, podia ter... Né? A gente queria saber mais detalhes, a gente queria saber. Tem histórias que a Bíblia conta muito resumidamente. Esse aqui conta um pouquinho mais... com algum objetivo. Por que que conta que ele foi para o campo? Né? Tem um caso, tem uma história na vida de Elias, como eu falei, assim, a gente pode comparar Eliseu com Elias. Tem uma história com Elias que é semelhante, não em todos os aspectos, mas tem um caso semelhante. Aliás, só um fato, um parênteses aqui, houve 3 pessoas que foram ressuscitadas no Velho Testamento. Só 3. E vocês já sabem de 2, né? Uma com Elias, onde ele ficou naquela viúva, lá fora de Israel, durante o tempo de seca. Agora é esse aqui, né? O filho dessa mulher aqui. E o terceiro caso com Eliseu também, que foi uma das... Assim, é um caso muito bizarro, muito engraçado, né? Porque Eliseu morreu, foi sepultado, e não sabemos quanto tempo depois... o povo de Israel estava sepultando um homem que tinha morrido, não sabemos quem é esse homem, nem porquê, nada. E de repente, eles viram uns invasores, né, de Moab, que no texto fala que eles costumavam de vez em quando chegar e roubar coisas. Então vieram os moabitas, eles iam enterrar o homem, provavelmente iam fazer uma outra cova e enterrar esse homem. Só que eles viram os invasores moabitas e não deu tempo de correr. Aí diz que eles jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e o corpo bateu nos ossos de Eliseu e o cara ficou em pé. Né? Um caso mais bizarro de ressurreição na vida, que acho que eles correram, eles iam correr dos moabitas, mas eles correram do homem que ficou de pé, né? Porque, misericórdia, né? Vai enterrar o homem às pressas, que não, nem dá tempo de abrir uma outra cova, joga no túmulo de Eliseu, que estava, né, ali por perto, e o homem bate nos ossos de Eliseu e ressuscita. São esses 3 casos, quer dizer, as únicas ressurreições no Velho Testamento são com Elias e Eliseu. Bem interessante esse fato, ok?
Dá para notar uma coisa? Eu acho que o Heraldo chama a atenção disso. A unção dobrada que Eliseu pediu para o Senhor, parece que o que aconteceu com Elias, ao acontecer com Eliseu, é em dobro.
Em dobro. Muitas coisas são em dobro, né? O número de milagres, né? Então, voltando aqui. Então, essa mulher... está passando por essa situação, mas o texto não fala da emoção dela, porque ela não vai ficar simplesmente chorando a morte do filho. Desde o momento que o filho morre, versículo 20, ele fica no colo dela até o meio-dia e então morreu. Daí em diante, eu só quero agora chamar a atenção para... eu diria que essa é a característica principal dessa segunda parte dessa história, para mostrar uma mulher focada, determinada. E pensando bem em que ela não pediu o filho... E até isso é um ponto muito importante, como a gente vai mostrar. Ela essa mulher não havia pedido o filho. Então, antes do filho chegar, ela é persistente com outras coisas, mas ela não tinha pedido o filho. Mas agora que o filho chegou, ela não vai abrir mão dele por nada nesse mundo. Então, só lembra, eu nem vou ler todo o texto aqui, eu só quero que vocês, até se quiserem marcar, assim, eu chamaria assim, ou de obstáculos, assim, na verdade, essa mulher, ela vai mostrar que é persistente e determinada em relação a duas coisas. Uma, que ela não vai desistir. Ela não vai desistir. Ela vai até o fim e tem várias coisas que poderiam ter desanimado. Ela não desiste, é um ponto importante. E segundo ponto, ela não se distrai. Ela não vai conversar nem com o marido dela. Ela não vai pensar em outra coisa. A única pessoa que pode ajudar é o profeta de Deus, que foi quem deu a ela a promessa que ela teria o filho. Então, ela não tem interesse em mais ninguém. Então, vamos só enumerando os fatos que contam. Por que é isso que eu falo assim? Por que a Bíblia conta essa história com vários detalhes? Para mostrar isso. Ela foi persistente em dois sentidos. Ela não ia desistir. E outra coisa que atrapalha nesse momento de foco, de entender o que, que Deus realmente quer, é ficar conversando com um. Quem sabe, né, assim, por favor, não entenda mal. Assim, ela poderia ter conversado com o marido. É uma coisa boa na Bíblia. Os marido e mulher vão conversar juntos e tal. Mas é só a ideia aqui não é contra o marido. A ideia aqui é que, assim, ela só vai pensar numa coisa. Ela não vai ficar chorando, ela não vai ficar, meu Deus, o que aconteceu? Eu tenho que me conformar. Ela só vai pensar em uma coisa. Eu quero ir para o homem de Deus e eu quero perguntar por que isso aconteceu e eu não vou desistir. Então, primeira coisa, depois que ele morre, ela sobe no quarto, né? Parece que era um andar superior. Ela sobe no quarto e coloca o menino morto na cama do profeta e fecha a porta. Então, ela não vai contar para mais ninguém, não vai fazer alarde, os empregados não vão ficar sabendo, o marido não vai ficar sabendo. Ela, sem distração, sem desviar, ela coloca o menino dentro do quarto do profeta e fecha a porta. Então, ninguém entra naquele quarto, então ninguém ia ficar sabendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela pede ajuda, ela tem que pedir ajuda do marido para receber um animal de montaria e um servo para ajudar ela a chegar onde o profeta estava. E tem, eu já falei domingo passado, que tem um detalhe aqui que a gente não sabe. Como é que ela descobriu onde Eliseu estava? Porque Eliseu não tinha lugar fixo e ele estava, ela foi buscá-lo, foi encontrá-lo no lugar, Monte Carmelo, que também significativamente é onde Elias foi usado para trazer fogo do céu. De acordo com os estudiosos, essa distância que ela percorreu da casa dela até o Monte Carmelo seria de mais ou menos 24 quilômetros. Para andar num burrinho é um negócio que leva tempo, né? E ela, então, ela pede para o marido e não conta o motivo. Porque se ela vai contar o motivo, aí vai, mas não vamos fazer assim, mas acho que não é o ideal, tal. Ela não quer distração, ela já sabe onde que ela tem que buscar ajuda. Então, ela, nesse momento, ela não quer conversa com o marido. Ela fala assim, ela falou onde que ela ia. Fala assim, me arrume um animal e um servo, porque eu vou lá no homem de Deus. E ele fala assim, mas por quê? Não é uma época, não tem porquê. E como falei domingo passado, assim, né? Faltou um pouco de esperteza, né? Porque o menino passou mal, Ele sabia que passou mal, mandou o menino de volta para a mãe. De repente a mãe quer ir lá no homem de Deus, era muito fácil, né? Pelo menos para nós, a ideia assim, era muito fácil ele somar 2 + 2, mas ele nem passou pela cabeça dele, provavelmente, né? Vamos ajudar um pouquinho ele, né? Provavelmente ele achou que, minha cabeça, ele achou que era uma coisa simples, ele não achou que era uma enfermidade assim tão séria, então acho que, né, não passou pela cabeça dele. Então, segundo obstáculo, assim, segundo ponto na história, é que ela não explica e ela usa uma expressão que ela vai usar lá na frente, no versículo 23, que ele fala: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado. Disse ela: tudo vai bem. Tudo vai bem, e tudo estava mal, terrivelmente mal, né? Então ela vai usar isso de novo quando ela encontra com Geazi. Ok, então segundo ponto, né, que ela precisa focar, ela não vai parar para conversar com o marido. Aí viaja, ela falou assim: toca esse burrinho aí e não pare só se eu mandar diminuir. Vai rápido que nós temos pressa. Então ela vai correndo para o Monte Carmelo, 24 quilômetros. De longe, Eliseu percebe, né, não sei se ele tinha binóculos ou visão espiritual, mas ele percebe de longe que é a sunamita. E ele fala com Geazi: vai lá. É interessante essas coisas, né? Porque ele, tudo na história inteira é sempre assim: fala com Geazi, Geazi fala com ela, né? Então ele manda Geazi lá na frente para perguntar, assim, né? Ele também está estranhando ela vir. Então ele, o que aconteceu? E aí ele manda fazer as 3 perguntas: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? Ela não quer papo, está tudo bem. Ela fala para Geazi. E não sei se ela larga Geazi atrás no, na poeira, o que, que ela faz, mas ela não quer papo com ele e ela vai em frente. Então, terceiro ponto de distração ou obstáculo é Geazi. Ela não responde, não fala nada com ele. Quarto ponto, quando ela chega no profeta, ela faz uma coisa que você percebe pela história inteira que não é normal para ela fazer. Nem normal na cultura e nem normal para ela, que foi assim, ela sempre tratou, e é isso que Eliseu, ele usa essa palavra que eu já mostrei no versículo 13, que quando Eliseu quer saber o que ele pode fazer para retribuir, ele fala: mas você tem nos tratado com temor. Essa palavra, na minha tradução, é desvelo, outras, não sei, não lembro agora quais são as outras opções, mas a palavra é uma palavra muito forte, é uma palavra que até seria em relação assim, a estremecer diante de Deus, assim, reverência. Então, ela sempre tratou o profeta com muito cuidado, ela não abordava diretamente, tudo é por intermédio de Geazi. Dessa vez, não, ela não quer papo com Geazi, e quando ela chega no profeta, ela se joga no chão e agarra os pés dele. Isso era tão estranho que a primeira reação de Geazi foi o quê? Que Geazi é o empregado, é o servo, é aquele que protege o senhor dele. Então ele vai para tirar essa mulher, não pode acontecer isso. É mais ou menos, você pode comparar com aquela cena de Jesus na casa do fariseu, que chega a mulher, uma mulher que é conhecida, né, como tendo uma vida irregular, e se joga nos pés de Jesus e começa a chorar e limpar os pés dele. Era uma coisa que muito estranha, muito escandaloso. Então, ainda que talvez Eliseu estivesse sozinho, não sei se tinha alguém perto dele no Monte Carmelo, mas era uma coisa estranha, e Geazi vai tirar, assim, essa mulher não pode fazer isso. Então ela supera a barreira normal de protocolo, né, de distância, de respeito, e ela se joga nos pés dele, agarra os pés dele, com quem diz: eu quero uma resposta e eu não vou largar. Aí Geazi vai tirar, vai puxar ela para fora, e Eliseu falou assim: não, não, não. Ela está com a alma angustiada e Deus não me mostrou. Essa frase é muito significativa, né? Porque mostra assim que Eliseu estava acostumado a saber as coisas, né? Tem muitos exemplos, né, de como o profeta, tinha um profeta que Jeroboão foi consultar, acho que é Abias, né, que foi consultar, e Deus, assim, o profeta era cego, e Deus falou antes dele chegar: ó, Jeroboão vai chegar assim, 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 assim. Então os profetas, eles sabiam antes as coisas que iam acontecer. Então Eliseu acha muito estranho essa mulher aparecer de repente e Deus não ter mostrado nada para ele. Mas tudo faz parte, Deus não mostrou, porque toda a história é para mostrar a persistência, a insistência, a perseverança dessa mulher. Então ele fala assim: Geazi, deixa quieta, porque eu não sei o que aconteceu, Deus não me mostrou, mas tem algo muito sério acontecendo com ela. E aí ela fala, agora presta atenção no que ela fala, versículo 28. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não brinque comigo, essa é a minha tradução aqui, não me enganes, não levantes a minha esperança. Agora aqui, gente, aqui tem uma chave muito importante para a gente entender. É lógico que a gente nunca vai saber segredos, mas o que eu quero chamar atenção nesta manhã é a persistência. E nós precisamos de persistência, né? O reino de Deus é alcançado por pessoas persistentes, sedentas, pessoas que sabem o que querem, pessoas que vão atrás. A gente pode depois dar, se der tempo hoje, a gente pode dar alguns exemplos, mas de onde vem a persistência? É uma coisa muito errada que nós cristãos e nós pregadores e assim muitas pessoas fazem, é você pegar um exemplo bíblico, né, como esse aqui, e a gente poderia dar vários outros exemplos de persistência na Bíblia. Vamos falar daquela mulher, Sirofinícia, né, que foi pedir para Jesus, né? Depois a gente pode até ler a passagem, mas é uma passagem que tem drama também, né, porque é uma mulher que a filha está endemoniada, está padecendo, e os evangelhos, assim, tem alguns detalhes que mudam, né, de Mateus para Marcos, por exemplo. Em Marcos fala que Jesus entrou numa casa e não queria, doce ilusão, né? Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Mas o pessoal ficou sabendo. E uma das pessoas que ficou sabendo era essa mulher que não era da nação de Israel. E ela foi bater na porta, foi insistir. O Mateus fala que ela ficava insistindo e que quando ela insistia, primeiro Jesus não falava nada. Jesus demonstrou, assim, até uma coisa, essa história, não sei vocês, eu acho difícil, assim, depois a gente descobre também aquilo que eu falei, assim, no fim você sabe o que Jesus queria, mas você tem que passar pelos passos da história pensando, ninguém sabe por quê, Jesus está demonstrando uma atitude até comum para os judeus. Essa atitude de Jesus era comum, os judeus não falavam com samaritanos, com pessoas de, assim, né, desdenhavam. Então Jesus usar essa atitude, nem respondeu. E aí ela continua falando, quando ele vai falar, ele dá uma patada forte, assim, tipo, eu não vou pegar do pão que eu trouxe para os filhos e dar para os cachorrinhos. Isso é uma expressão racista ou não é? Né? Isso é uma atitude arrogante de judeu que se achava superior? Mas Jesus estava testando, então a gente depois vai descobrir. Mas essa mulher foi uma mulher insistente. Ela foi uma mulher insistente. Aliás, Eu acho que a maioria dos exemplos, né, acho que os homens precisam aprender um pouquinho, que a maioria dos exemplos de pessoas persistentes na Bíblia eram mulheres, né? Então, ela foi persistente e humilde. Ela não levou assim, puxa, eu achando que esse homem ia abençoar minha filha, agora ele me trata com desprezo, porque eu não sou judia. Eu não quero nada a ver com esse homem, nem com esse Deus que ele tem, porque se ele fala assim comigo, como que eu posso acreditar que é de Deus? Não, ela falou assim, mas até os cachorrinhos podem comer uma migalha, não tem uma migalhinha para mim? Olha que humildade e que persistência. E você sabe que o desespero gera humildade, não é verdade? Aquilo que você nunca teria coragem de fazer, quando você está desesperado, você faz, né? Você se humilha, porque ela tinha uma filha sofrendo. Então, ela se humilha e fala assim, tá bom, Senhor, eu sou uma cachorrinha, mas uma migalhinha pode ter para mim. Só que depois Jesus dá um elogio que apagou todo assim, ele fala assim, eu não achei fé nem em todo Israel igual essa mulher. Puxa vida, né? Ela ficou registrada nas escrituras como uma mulher que tinha muito mais fé. E o que que ela tinha? Ela tinha persistência por causa da necessidade, né? Então, de onde vem a persistência? Então, isso que eu quero dizer, assim, um erro que nós cometemos é falar, gente, se vocês querem alguma coisa com Deus, sejam persistentes, vocês precisam ir atrás, vá atrás da sua bênção. Nós estamos ouvindo muito isso na igreja hoje, né? Vai atrás do seu sonho, vai atrás da sua bênção. Gente, uma coisa que eu quero para mim, uma coisa que eu gerei, eu não consigo persistência para isso. Vocês percebem? Não tem, você pode tentar, você pode falar assim, não, eu quero mesmo. E isso tem exemplos na vida secular, nem relacionado com coisas da Bíblia, tem exemplos de homens e de mulheres que foram atrás de algo e conseguiram. Tem muitas histórias de pessoas que vão lá de baixo ou enfrentam dificuldades, né? Tem inúmeras histórias assim. Mas de onde vem essa persistência? Não adianta eu chegar para vocês hoje de manhã e falar assim, gente, se vocês não têm algo que Deus quer fazer na sua vida, é porque você não é persistente. Seja persistente, seja perseverante. Não, essa perseverança, ela não vem de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, nós aprendemos que Deus gera isso. E uma das coisas que eu aprendo nessa história da Sunamita é isso, no versículo 28. Por que essa mulher podia ser persistente? Isso pode ter outras razões, mas nessa história, por que ela podia ser persistente? Porque ela disse, não fui eu que pedi. Ah, que coisa tremenda. Nesse caso, se ela tivesse mexido os pauzinhos, até a gente pensa assim, Deus deixa mexer os pauzinhos com ele? Ele deixa, tem gente que insiste com Deus e Deus faz, mas não significa que era aquilo que Deus queria fazer. É verdade, tem gente que recebe respostas de Deus, mas não era aquilo que Deus queria. Tem exemplos bíblicos sobre isso. Você pode pedir, insistir, um exemplo até difícil de interpretar, mas só para servir como ilustração aqui, foi o rei Ezequias, que ia morrer, Deus falou com ele, você vai morrer, acabou, e ele insistiu com Deus para dar mais tempo de vida para ele, Deus deu tempo de vida para ele, e ele gerou um filho que foi o pior rei de Judá, Manassés. Então, e outras coisas, assim, o que conta da vida de Ezequias, depois que ele ganhou mais 15 anos de vida, foi só coisa ruim. Então você pensa assim, Deus, será que era isso que Deus queria? Então, é uma grande interrogação, eu não sei responder essa pergunta, mas é um possível exemplo de alguém que insistiu com Deus e ganhou, mas não era exatamente o que Deus queria. Agora, essa mulher, ela não tem esse problema. Ela não precisa pensar, será que Deus quer? Será que Deus realmente quer me devolver meu filho? Ela chega para o profeta, assim como, e isso é muito interessante também, saber que Deus honra a franqueza. Você pode falar coisas pesadas com Deus, lógico, depende sua atitude, né? Não abuse, né, da confiança com Deus, que seu coração estiver com ira, com amargura contra Deus, você pode agir de uma forma para desrespeitar Deus. Mas tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que falaram. O próprio Elias, depois a gente pode talvez usar mais aquele exemplo, mas no caso de Elias, que ressuscitou o filho daquela viúva, ele ficou na casa dela, né? Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias falou assim: não, assim, você pode fazer um bolinho para mim, essa farinha, esse azeite não vai acabar. E ele ficou na casa dela por bastante tempo até chegar o momento de Deus trazer chuva de volta. Nesse meio tempo que ele ficou com ela, Deus fazendo um milagre na vida dela, que todo dia tinha mais um pouquinho de farinha, Deus não falou assim: vou te dar 3 sacos de farinha para você passar mais 2 anos. Não, ele dava só o de hoje, só o de manhã. Cada dia, né, com o maná, só tinha o tanto para aquele dia. Será que vai acabar? Será que não? Todo dia era uma nova confiança em Deus. E nessa vida maravilhosa, assim, ele sendo sustentado ali, o filho da mulher morre. E a mulher chega brigando com ele. Por que que você vê? Assim, poxa, ela teria morrido, né? Ela e o filho. Ela falou assim: estou fazendo o último bolinho, nós vamos morrer. Mas ela chega para o profeta e fala assim: você veio para trazer meus pecados à lembrança de Deus e por isso que meu filho morre? Ela não entende, ela está ali assim perguntando. E Elias, o grande profeta Elias, ele vai para Deus e faz a mesma pergunta, não exatamente igual, mas ele fala assim, ele também faz a pergunta: ó Deus, como é que é esse negócio? O senhor me trouxe aqui para essa mulher e depois mata o filho dela? Ele também briga com Deus e ora e busca. Então, essa pergunta aqui é uma pergunta assim, meio assim, ela tá angustiada e ela tá falando: como é isso? Eu não pedi o filho, agora eu vivo, por isso que é o drama, né? Eu vivo 4, 5 anos me deleitando com esse filho, agora eu pergunto: o que que é pior? Nunca ter tido um filho ou ter um filho por 5 anos e perder o filho? O que que é pior? Qualquer pai e mãe sabe. Se você pensa assim, o que seria melhor? Eu nunca ter um filho? Seria muito ruim. Quem já tem os filhos, pensar: poxa, eu ficar sem a minha filha, sem o meu filho, eu nunca ter tido aquele filho, quanta coisa que eu ia perder. Você pensa em todos os momentos maravilhosos com os filhos, mas e pensar em ter o filho e perder o filho? Então, ela está fazendo uma pergunta muito amargurada, por um lado, mas por outro lado, é isso que dá base, isso é um princípio muito importante para nós no reino de Deus, que eu estou querendo mostrar qual é o princípio do reino de Deus. O reino de Deus é produzido, é gerado por algo que nós não podemos gerar por nós mesmos. Se você faz alguma coisa para o reino de Deus que você conseguiria fazer sem Deus, você fala assim: ninguém faz nada sem Deus, toda a nossa vida vem de Deus. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando assim no sentido de capacidade natural que Deus nos dá. Tem muita coisa que hoje é feita na obra de Deus que a gente faz, né? Eu não, nem lembro quem foi que falou isso, acho que vários homens famosos falaram isso, não sei se foi Tozer, alguém falou assim: se tirar o Espírito Santo da igreja, hoje, 95, não sei quanto que ele falou, 95, 99% das coisas que nós fazemos na igreja continuariam igualzinho, a gente nem ia perceber que Deus foi embora. Muita coisa que nós fazemos hoje é gerado por nós mesmos. Então, o que é reino de Deus é gerado por Deus, mas também pode passar pela morte, porque é isso que aquele fundador da Jucum falou, ele disse que ele recebeu, não vou lembrar agora dos detalhes, mas ele recebeu uma visão de Deus para começar essa missão, Jucum. Só que depois de um tempo, essa visão praticamente morreu, ele não conseguiu levar para frente. Então foi aí que veio algo que foi gerado por Deus, morreu e depois foi ressuscitado. Isso é reino de Deus. Algo que você não gerou. Então essa mulher, ela podia chegar para o profeta e dizer: que negócio é esse? Meu filho morrer. Eu não pedi. Isso aqui não fui eu que insisti, que gerei, que foi por causa de uma coisa minha. Eu não pedi. A história mostra isso muito claro. Ela não foi ela que produziu isso. Então ela tem mais fundamento para dizer: isso é de Deus e eu quero o que é de Deus, eu quero de volta. Então aqui é bom, mas nós estamos com o tempo esgotado, mas só para terminar essa sequência. Eu não sei em que ponto que eu parei, né? Mas só tô enumerando esses pontos de resistência, né? Já falei quantos? 5? 4? É, assim, eu comecei desde o início falando assim, foram vários pontos na história. O último ponto foi esse que ela agarrou os pés do profeta. Agora tem mais um. O profeta, aqui é interessante, porque ele não sabia o que tinha acontecido com a mulher, então ela faz essa pergunta, mas ela não disse que o filho morreu, percebeu isso? Ela não disse. E o profeta tem até uma frase lá na frente que pode dar a entender que Eliseu nem sabia direito que tinha morrido, que ele podia pensar que ele estava muito doente, né? Então, mas ele sabe que é muito sério, então ele fala com Geazi, vai rápido, leva o meu cajado, o meu bordão, que Deus, né, faz muitas coisas através desse bordão, com certeza. Então ele entrega para Geazi, ele passa essa autoridade. É uma coisa que Jesus fez, ele mandou os 12 para ir curando, eles ainda não eram cheios do Espírito Santo, então Jesus deu autoridade. Eliseu, isso aqui é uma coisa que acontecia, ele passa essa autoridade para Geazi, fala assim: vai lá, coloca o cajado no rosto do menino. E a mulher ficou contente com isso? De jeito nenhum. Geazi foi embora, mas a mulher ficou agarrada nos pés de Eliseu ainda e falou uma frase que ela provavelmente não sabia, que era a mesma frase que Eliseu falou com Elias. Lembra? Quando Elias vai, né, pouco antes de ir embora, ele vai parando, né, Betel, Jericó, Rio Jordão, ele vai falando: Eliseu, fica aqui que eu vou adiante. Cada vez Eliseu falou assim: assim como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te largo. Eliseu é um exemplo de persistência, é um dos homens persistentes na Bíblia, né? Eliseu é um homem persistente. E ela usa a mesma frase: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não saio daqui. Esse caso não é para Geazi. Esse caso é um caso sério que vai exigir, nós vamos falar mais sobre isso depois, tá? Então, esse aqui são os passos, né, de persistência dela, né? Ela é persistente e não se deixa desviar do propósito dela. Então, vamos guardar isso. A persistência dela tem esses dois aspectos. Ela não desiste e ela não se deixa distrair. Ela não se deixa, vamos conversar com alguém, vamos contar o caso. As coisas sérias de Deus, é difícil, a gente não existem regras, não existem princípios, mas são coisas exclusivas. Isso aqui não é, quando o Eliseu vai chegar lá depois, no quarto do menino, ele fecha a porta. Isso, podia ser uma coisa testemunhada por muita gente, podia mostrar ressurreição, podia ser uma coisa vista por muita gente. Não, nem pela casa dela, por ninguém. Então, tem coisas que são muito sérias entre nós e Deus. Bom, nós vamos ter que continuar no domingo que vem. Vamos falar mais um pouco sobre alguns outros exemplos, de persistência. Já falamos sobre alguns, Um é o próprio Eliseu, E o outro foi aquela mulher sirofenícia. Mas vamos entender que a persistência, a perseverança, o foco é algo que Deus valoriza, mas não é uma coisa que você consegue gerar por si mesmo. Isso não significa, são essas coisas que os teólogos discutem, Isso é Deus que gera na pessoa, ou isso é a pessoa, o homem ou a mulher que tem que ter isso, A gente nunca vai saber como funciona exatamente, que tem algo das duas partes. Mas o importante, pelo menos nessa história, é entender que ela ganhou, ela adquiriu essa persistência. Ela era uma mulher persistente, mas ela pôde ter persistência nessa história do filho, porque não foi ela que originou, não foi uma iniciativa de Deus. Então, eu creio que isso aqui é muito interessante a gente ver como ela buscou a presença de Deus, ela foi persistente em querer Deus. Isso com certeza foi algo que veio dela, Pode ter sido plantado por Deus, mas veio dela. Mas ela buscou a presença de Deus. Ao buscar a presença de Deus, Deus deu o filho. Ela sabia que o filho não era dela e por isso ela podia insistir com Deus, porque o mesmo Deus que deu poderia trazê-lo de volta. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, sabendo em primeiro lugar que a nossa natureza humana pode até ter um pouco de persistência para coisas que nós queremos, e nem sempre as coisas que nós queremos são as coisas que o Senhor quer. E quando se trata de algo que o Senhor quer, aí nós não temos persistência nenhuma. Achamos que tem que vir, tem que cair sobre nós. Então, Senhor, nós nem nos colocamos como candidatos aqui, capacitados de ter essa persistência que precisamos ter. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode gerar isso em nós e que o Senhor está procurando pessoas, assim como o Senhor falou com aquela mulher sirofenícia que não tinha encontrado tão grande fé em todo Israel como naquela mulher que nem era do Teu povo. Senhor Jesus, que o Senhor não tenha que buscar isso em pessoas fora da igreja, fora do Teu povo hoje, Senhor, que o Senhor encontre isso em nós, que o Senhor possa gerar coisas do Teu reino, além da nossa capacidade humana, que o Senhor possa gerar algo que nós possamos dizer: Senhor, isso é do Senhor, então eu posso lutar por isso, porque foi o Senhor que deu, não foi criado por nós mesmos. Senhor, em nome de Jesus, Te pedimos isso. Amém.